CBN Saúde e Estética, com o Dr. Alexei Melo.
Doutor Alexei, que já está no telefone aguardando a gente para essa conversa. Doutor, bom dia para o senhor.
Bom dia, Tatiana. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio CBN Macapá. É sempre um prazer bater esse papo aqui com você nas manhãs de quinta.
Doutor, hoje o nosso tema são as próteses mamárias. Qualquer pessoa é indicada a colocar uma prótese?
Sim, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que deseja aumentar o volume mamário, aquelas mulheres que, por exemplo, usam enchimento de sutiã, muito provavelmente que estejam nos ouvindo, elas talvez tenham o sonho de aumentar as mamas. Uhum. Mulheres que já têm a mama bonita, já têm a mama em pezinha, mas que querem só aumentar. Mulheres que já tiveram filho, tiveram uma atrofia desse tecido mamário e esse tecido perdeu aquele volume e perdeu aquele tamanho, perdeu aquela posição da areola. E mulheres que emagreceram muito, que tiveram uma perda de peso muito grande, ou até mesmo mulheres que vão fazer reconstrução de mama devido ao câncer de mama.
Doutor, existem tipos diferentes de prótese, é?
Existem vários tipos. De acordo com o preenchimento, existem as preenchidas com gel de silicone coeso, que são as que mais são usadas no Brasil. Se eventualmente houver uma ruptura, esse gel ele não se espalha no organismo, ele fica contido ali, é mais fácil você retirar. Existem as preenchidas com solução salina, que são muito usadas nos Estados Unidos. De acordo com a forma, elas podem ser redondas, é muito usado pelas brasileiras, que querem aquele colo mais redondo, aquela mama mais marcada. Mas existem as naturais, existem as anatômicas, que ficam mais disfarçadas, que são implantes. Existe de acordo com o perfil, quer dizer, o diâmetro antero-posterior do implante, se ele tem uma base maior, se ele tem uma base menor, se a mulher quer um colo mais marcado, quer aquele colo mais, ou não, ela quer aquela sem projeção, que é uma mama que tenha mais uma base mais larga. Então, tudo isso hoje, Tati, a gente tem como medindo de acordo com o desejo do paciente, a gente capta esse desejo do paciente, avalia o tórax do paciente, faz as medidas do tórax, e daí chega num denominador comum sobre o melhor tipo de implante.
E doutor, eu escolho, por exemplo, a que mais me agrada, a que mais, né, eu acho legal, ou existe uma específica, depende muito do nosso biotipo, tem outras avaliações que devem ser levadas em consideração?
Eu digo que é um temperinho de tudo que você disse, um pouquinho da sua vontade, muito da sua vontade, então tem que respeitar a vontade do paciente, mas tem que também expor para o paciente o biotipo, ver a estrutura do tórax. Então há de se ter bom senso, e o médico que estuda, o cirurgião plástico que fez residência, ele tem que alertar o paciente, dizer, olha, se você de repente com seu tórax não cabe aí uns 450, 500 ml, se você colocar assim vai ficar desproporcional, pode dar estrias, pode estourar estrias na sua mama. Então é importante esse bom senso que o médico passa para o paciente, porque o paciente não estudou, né? Ele não tem noção. Ele vê, por exemplo, a mama, ela vê, por exemplo, a mama de uma amiga que tem 400 ml, mas para ela não vai caber 400 ml. É muito interessante que os pacientes, Tati, eles chegam no consultório assim, mostrando a foto de um paciente, mas essa paciente, por exemplo, não tinha o tecido mamário que essa paciente, que essa mama tem. Então, tem muito dessa comparação também.
Não fica igual de todo mundo, não é bem assim, né?
Exatamente, até válido de repente você mostrar uma foto para eu ter uma noção do volume que você quer, mas é interessante que, por exemplo, é comum chegar as pacientes mostrando foto de artistas, por exemplo, Sabrina Sato estava com uma mama desse jeito no carnaval, já chegou o paciente mostrando, e daí eu explico, olha, ela tem esse outro biotipo,
Sabrina é baixinha, magrinha,
exatamente, magrinha, exatamente, tem todo esse biotipo, então há de se levar em consideração essas características individuais.
Doutor, tem tamanhos diferentes? O senhor falou em 500 ml, é isso?
Isso,
exatamente. Meio quilo de peito?
Meio quilo de peito, mais ou menos essa conta. 500 ml é meio quilo.
E são vários tamanhos diferentes.
Máximo,
tem quem coloque, por exemplo,
que
esses 500 ml?
Aqui, Tati, foi 480, foi o máximo que eu coloquei.
O máximo? É um volume grande, né, doutor? Assim,
sim.
Para quem
mas
não tem muita
ideia. A média
ideia.
Fica em 300, 350. Via de regra, isso.
Doutor, pesa?
Pesa. É importante, por isso, a gente conversar com o paciente o seguinte, que existe a mama de sex appeal, aquela mama de você botar um vestido, ficar com o colo mais marcado, sentir a autoestima lá em cima, mas existe a mama do dia a dia, de você levar filho para a escola, de você colocar uma mochila, de você ir para o trabalho, de você fazer suas atribuições, fazer atividade física. Então, quanto maior o peso do implante, maior a estrutura muscular que você tem que ter para suportar esse peso. Então, acho que é importante fazer musculação, ter uma educação postural para que você não tenha problema na coluna. Não vale a pena você fazer uma coisa para embelezar e acabar com um problema de coluna.
É, até pouco tempo, você tinha que fazer, trocar. Quem colocava silicone tinha que trocar com 10 anos, se eu não me engano, né? Hoje ainda existe isso? A tecnologia avançou? A prótese já é definitiva? Mudou alguma coisa, doutor?
A tecnologia avançou, as próteses já não precisam ser trocadas com 10 anos. Porém, a meia-vida delas é com 20 anos. Então,
aumentou
é
um
produto
mais
sintético. É, aumentou, exatamente. É um produto sintético, como tal, ele ocorre um desgaste natural com o tempo. Então, é fundamental saber que você vai colocar um implante, ele tem uma durabilidade maior, ele tem uma resistência maior, essa geração de implante, mas ele não é isento de riscos. Você vai ter que fazer o acompanhamento anual, mulheres até 40 anos, com ultrassom, para saber não só a integridade desse implante, como também o rastreamento do câncer de mama, né? A gente está no mês Outubro Rosa, que é o mês de conscientização à prevenção do câncer de mama. Então, vai aproveitar que você vai acompanhar esse implante, já ver se a mama tem algum nódulo, se tem algum cisto, alguma coisa. E após os 40 anos, é a ultrassonografia, a mamografia. Então, vai ter que ser feito esse acompanhamento. E no futuro, pode ser necessário trocar esse implante.
Quem colocou uma prótese mamária e depois engravidou, doutor, teve algum problema com a amamentação? Isso pode ocorrer?
Não, via de regra não ocorre problema. Geralmente já tive várias pacientes que colocaram implantes em torno dos 18, 19, 20 anos e que depois tiveram filho e amamentaram normalmente. Porque o implante, ele fica por detrás da glândula mamária. E com o estímulo da gravidez, o estímulo hormonal, ocorre a produção naturalmente e a saída do leite normalmente. Então, via de regra, não atrapalha, não.
E preserva a sensibilidade da mulher?
Também, outra dúvida muito perguntada, preserva. Tanto quando a gente faz só a inclusão da prótese, quando a gente faz a mamoplastia, que você mexe no mamilo ou na areola, via de regra preserva, porque a gente não retira a areola, né? A gente não tira o mamilo, então a gente só retira a pele ao redor, e decurtica, como a gente diz, a gente preserva a derme profunda. Então, via de regra, a sensibilidade ela é preservada.
Doutor Alexei, super obrigada pelas informações aqui. A gente ainda vai falar muito sobre isso, viu? Porque ainda tem muita coisa aqui para a gente conversar, para a gente tirar dúvida sobre prótese mamária.
Nossa, legal. Semana
obrigada.
Que vem a gente pode conversar sobre o Outubro Rosa.
Outubro Rosa, pronto, combinado.
Grande
Até
abraço.
A próxima. Tchau, tchau.